Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da Rádio Senado e da TV Senado. Antes de entrar no assunto que venho tratar nessa tarde, eu fiz questão de não fazer uma parte à senadora Rose de Freitas para poder falar daqui. Senadora Rose de Freitas, eu fiz questão de esperar Vossa Excelência deixar a tribuna para falar sobre a importância que eu vejo de Vossa Excelência à frente da liderança do governo. Pela capacidade que Vossa Excelência tem de aglutinar a situação, a oposição. Tivemos uma experiência muito positiva e importante na CMO do ano passado, onde muitas pessoas diziam, achavam, falavam, outros não, pensavam, isso não vai dar em nada, ninguém vai conseguir aprovar a LDO, ninguém vai conseguir aprovar o orçamento para o ano. E Vossa Excelência, com seu jeito muito pessoal, com toda inteligência, com todo respeito aos seus colegas, à oposição, conseguiu fazer um trabalho excepcional à frente da CMO. E eu tive o prazer de estar junto com Vossa Excelência, dar uma pequena parcela de contribuição, mas sob o seu comando nós conseguimos realizar o orçamento para 2016 e está aqui. O orçamento hoje, o governo está trabalhando sobre o trabalho que realizamos na CMO do ano passado. E tenho certeza que esse seu trabalho à frente da liderança do governo não será diferente. Vamos ter um bom debate, vamos discutir aquilo que é importante para o nosso país. Pode contar com o nosso apoio, o nosso trabalho, com o PDT. O PDT não está na base, não está na oposição, está a favor do nosso país. Como Vossa Excelência muito bem colocou aqui, temos que pensar o Brasil. Eu dizia isso num pronunciamento nessa semana e em outro dia. Está na hora de deixarmos de lado o cabo de força, de oposição e situação, e pensarmos na população brasileira, pensarmos de que forma nós queremos nosso país. E é assim que nós nos colocamos. Eu tenho certeza que Vossa Excelência fará um trabalho importantíssimo, defendendo não só o governo, mas defendendo o interesse brasileiro. Portanto, me sinto muito à vontade, muito tranquilo e feliz por ver Vossa Excelência à frente da liderança do governo. Pode contar conosco naquilo que for importante para o desenvolvimento e para que a gente possa sair dessa crise nesse momento delicado que nós atravessamos. E não há outra maneira, a não ser através do trabalho. Eu acompanhei a votação das estatais, onde foi definido que somente técnicos devem estar à frente dos cargos das estatais. Eu achei ótimo isso. Poderíamos estender isso também aos ministérios. Os ministérios também estão precisando de técnicos. Não quer dizer que não sejam políticos, mas tem político técnico no segmento A, tem político técnico no segmento B, não pode trocá-los de função. Senão a coisa se embaralha e nós não poderemos ver as coisas acontecerem. A grande exemplo que nós temos é o nosso, do país, nosso ministro da Agricultura. A pessoa certa, no lugar certo, com uma capacidade, com um conhecimento amplo. Nós recebemos hoje pela manhã, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, nosso colega, senador Blairo Maggi, ministro da Agricultura, que junto com a sua equipe apresentou a sua estrutura de trabalhos, planejamento sobre a atualidade da agricultura e o futuro. Então, se nós pudéssemos estender também para todos os ministérios pessoas que tenham ligações com a matéria, seria muito importante. Deixarmos de lado essas negociações partidárias que tem que indicar A, B ou C, mas indicam-se pessoas que não têm o menor conhecimento com a matéria. Isso traz um prejuízo enorme para o nosso país. Então, entendo que esse é o caminho. Eu tenho colocado aqui, nesse plenário, que a agropecuária é o setor que tem mais condições de ajudar o país a superar a crise nesse momento. E ficamos muito satisfeitos em saber que o ministro Blário está tomando as medidas acertadas no sentido de fortalecer ainda mais o setor agropecuário para que seja, de fato, uma das principais vias de superação da atual crise econômica, por seus efeitos de capilaridade virtuosa em todo o restante da economia, influenciando positivamente todos os setores da economia brasileira. O ministro tratou de praticamente todas as secretarias e ações estratégicas da sua pasta. Destacou o bom trabalho da sua antecessora, senadora Cátia Abreu, e disse que dará continuidade a esse trabalho, impondo uma dinâmica mais agressiva para que o Brasil atravesse mais rapidamente esse período. Mas o importante foi o reconhecimento que o senador Blário fez pelo trabalho da senadora e ex-ministra Cátia Abreu à frente do Ministério da Agricultura. Portanto, temos a plena certeza de que o Ministério da Agricultura está em boas mãos e que a gestão do Blairo Maggi será marcante e coroada de êxito. Dentre tantos assuntos abordados pelo ministro, destaco apenas três: a questão da defesa agropecuária, o desejo de o MAPA assuma a regularização fundiária diante da extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e as estratégias do MAPA para o controle do preço interno dos principais grãos, como feijão, milho, soja, para controlar a inflação e os preços dos alimentos da mesa dos brasileiros. No que diz respeito à defesa agropecuária, ficamos animados com a determinação do ministro Blário em modernizar esta importante atividade do setor do agropecuário. Em maio do ano passado, o governo federal apresentou o Plano Nacional de Defesa Agropecuária, anunciando medidas para modernizar a legislação, ampliar os serviços e reestruturar laboratórios de análises, entre outras medidas, com o objetivo de mostrar para o mundo que estamos preparados para enfrentar os novos desafios sanitários. Na época, o governo anunciou investimentos na ordem de R$24 milhões a serem feitos em 2016 e 2017, no fortalecimento de 15 agências estaduais de defesa agropecuária por meio de convênios. No entanto, embora o volume de recurso para o tamanho da nossa agropecuária seja pouco, até hoje menos de 30% foi aplicado, apesar da necessidade dos estados e da cobrança de realizarmos no Senado através da Comissão de Agricultura. O ministro se comprometeu em aplicar os recursos previstos e estabelecer também parcerias público-privadas com estados e municípios para dar mais agilidade ao serviço de vigilância, fiscalização e defesa sanitária. Em novembro do ano passado, realizamos uma audiência pública da Comissão de Agricultura do Senado em conjunto com a Assembleia Legislativa de Rondônia e Porto Velho, para discutir o mercado da carne bovina e a defesa agropecuária do nosso estado de Rondônia. Naquele momento, deliberamos pelo encaminhamento reivindicações de urgência aos Ministérios da Agricultura e da Fazenda e do Planejamento, todas com o objetivo de assegurar o trabalho de defesa agropecuária necessários para a produção, beneficiamento e, principalmente, para a exportação da carne bovina do nosso estado de Rondônia. Na oportunidade, solicitamos a imediata retomada dos convênios entre o Ministério da Agricultura e o Governo do Estado, para que os profissionais concursados da SEAGRE e também da IDARON e das prefeituras municipais possam ser inseridos nos trabalhos de fiscalização, visando a certificação para o mercado interno e também que o Ministério da Agricultura contratasse os 12 médicos veterinários e técnicos federais agropecuários para a Rondônia, já aprovados em concurso realizado em 2014 14, cujo concurso vence agora no mês de julho desse ano. Se não forem contratados, nós vamos perder todo esse trabalho que foi feito. Uma outra deliberação da audiência foi uma proposta para discutirmos no Congresso Nacional a mudança na legislação permitindo a parceria público-privado no trabalho de defesa agropecuária. Hoje, o ministro Blário nos informou que esta será a política a ser implantada pelo MAPA, que acreditamos, se resguardarmos os termos dos acordos internacionais que o Brasil é signatário, será uma solução para a questão da defesa agropecuária no que tange aos aspectos da fiscalização. Outra questão que pedimos ao ministro é, de novo, mais uma vez, a contratação dos 12 fiscais já aprovados em concurso. No que diz respeito à regularização fundiária, considerando que o setor não está recebendo atenção devida após a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, entendo que seria oportuno deslocar essa pasta da Casa Civil para o Ministério da Agricultura, pois falta de regularização fundiária é um dos grandes entraves ao desenvolvimento da agricultura, principalmente a agricultura familiar, principalmente no estado de Rondônia e em toda a Amazônia. Essa emancipação dos assentamentos ela é urgente, não só na Amazônia, mas em todo o território brasileiro. Entendo que o ministro, que demonstrou interesse em assumir esse desafio, tem total condições para tocar essa tarefa e terá todo o nosso apoio e todo o apoio da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que ficou clara hoje pela manhã. No que diz respeito ao controle dos preços e à segurança alimentar, nas últimas semanas, a agropecuária tem figurado nos noticiários por conta da brusca elevação do preço do feijão nos supermercados brasileiros. A elevação dos preços é resultado da quebra da safra brasileira de diversos grãos por problemas climáticos e também por falta de milho, que é a base alimentar dos sistemas produtivos da avicultura, suinicultura e parte da produção de leite também. O Ministério autorizou a importação do feijão do Mercosul, do México e da China, esperando que isso seja suficiente para a estabilização do preço do produto, essencial na mesa do trabalhador brasileiro. A falta de milho para abastecer o mercado interno, que é a principal matéria-prima da ração, atinge os produtores de aves e suínos, acarretando até agora o fechamento de pelo menos 3 unidades de abate, disse o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. Até 15% da capacidade da produção de carne suína e de aves está fechada no Brasil, que é o maior exportador de carne de frango do mundo e o quarto maior exportador de carne de porco. Isso representa 225 mil toneladas de produção ao mês. A situação afeta toda a indústria de carne, que está demitindo trabalhadores e perdendo dinheiro em meio à crise econômica que atravessamos. Porém, além da questão econômica, quero chamar a atenção para a questão de segurança alimentar. O preço do leite aumenta e assusta os consumidores. Em algumas regiões, registra-se elevações de até 40% nas gôndolas dos supermercados. A oferta do produto está em queda no país em decorrência da alta dos custos de produção do setor, principalmente devido à valorização do milho usado na ração para o rebanho leiteiro e agravado pela onda de frio que atingiu o centro-sul do nosso país. O Brasil exportou muito milho nesse ano, elevando também o preço no mercado interno, o que acarretou um impacto significativo no custo de produção de proteína animal. O governo liberou o estoque de seus armazéns e aliviou limites à importação de milho para ajudar a atender a demanda interna, mas os preços permanecem acima dos R$ 53,00 a saca. A carne bovina, o brasileiro praticamente não consegue mais consumir, pois trata-se de uma commodity de alto valor para exportação, importante para o superávit da nossa balança comercial e no primeiro trimestre desse ano, o consumo de carne bovina chegou ao menor nível desde os anos de 2000 e 2001. Segundo cálculos do IBGE, cada consumidor do país adquiriu em média 30,6 kg de carne bovina no ano passado, o que correspondeu a uma queda de 8,4% em comparação ao mesmo período do ano 2014. Então, senhor presidente, a carne suína e de frango tornaram-se a opção mais barata na crise para a mesa do brasileiro. Nesse momento, o governo precisa tomar decisões para preservar a oferta de carne, de frango, suínos e ovos a valores adequados ao momento de crise que atravessamos no nosso país. Precisamos preservar a soberania e a segurança alimentar na mesa e pensar na questão nutricional. O Brasil saiu do patamar de país de pessoas com fome, mas precisamos de atenção nesse momento para que não haja um retrocesso. Ou seja, o brasileiro melhorou a sua qualidade de vida, mas estamos prestes a ter um retrocesso e temos que ter uma ação firme do governo. Nós também estamos contribuindo para isso, para que não haja nenhum retrocesso na melhoria de qualidade de vida da população brasileira. Nesse sentido, nós debatemos hoje pela manhã na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pela senadora Ana Amélia. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo e pela sua atenção de nos dar a sua vaga para que eu pudesse me pronunciar. Muito obrigado, senhor presidente.